Senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, no início dessa legislatura esteve entre nós a presidente da República, um gesto de deferência, de reconhecimento da importância do poder legislativo para o funcionamento das instituições. E aí, Sua Excelência, de viva voz, nos comunicou a sua mensagem anual, a mensagem anual do Presidente da República. Passados 3 meses, senhor Presidente, dessa data importante, penso que o balanço que se pode fazer das iniciativas concretas decorrentes das intenções anunciadas pela presidente Dilma Rousseff é decepcionante. Vossa Excelência seguramente se lembra da ênfase da presidente Dilma no tema da reforma política, apresentando esse tema como uma prioridade da nação. Era de se esperar que viesse do governo presidido por ela uma palavra que fosse, uma linha, uma orientação, um ponto de vista. Nada. O Senado concluiu agora um período de 45 dias de estudos de uma comissão presidida pelo senador Dornelles, enquanto a Câmara estuda o tema numa comissão que terá para concluir o seu trabalho um prazo de 180 dias. Até este momento, não houve sequer uma palavra, seja da presidente, seja da sua coordenação política, seja da chefia da Casa Civil, a respeito daquele sistema que, no entender do governo, que alçou a reforma política como uma prioridade nacional, seria o mais conveniente para o país. Na mesma ocasião, a presidente Dilma Rousseff apontou a reforma tributária como uma exigência inadiável da justiça, do desenvolvimento e da saúde fiscal do governo. Chegou até a enunciar um método para o estudo e a implementação dessa reforma, o método do fatiamento, pois até agora não chegou ao Congresso nenhuma ínfima fatia, nada. Sua Excelência chegou a dizer que começaria por desonerar a folha de pagamento de tributos que hoje dificultam a contratação da mão de obra e a sua formalização. Era de se esperar que o governo tivesse elaborado, durante o período da transição, o período que vai entre a eleição e a posse, pelo menos um rascunho do que fosse a desoneração da folha de pagamento. Pois até agora, nada. Nenhuma linha, nenhuma sugestão, nenhuma insinuação do que poderia vir a ser a desoneração da folha de pagamento, apresentada pela senhora presidente há 3 meses atrás, como uma medida urgente e inadiável. De medidas urgentes e inadiáveis, a pauta do Congresso está entupida, são as medidas provisórias. Em matéria de iniciativa legislativa de substância, o governo praticamente se retirou da arena do debate com o Congresso Nacional, subtraindo ao Congresso, inclusive, uma, mediante um projeto de lei aprovado pela maioria governista, a decisão anual sobre o reajuste do salário mínimo. E, no mais, são medidas provisórias. Medida provisória traz medida provisória. Ainda essa semana, deveremos votar uma medida provisória que autoriza mais uma transferência do Tesouro Nacional para o BNDES para o financiamento do trem-bala. Um projeto enunciado pelo governo, pela então ministra da Casa Civil, há pelo menos 3 anos atrás. E agora chega ao Congresso como algo urgente e inadiável. Enquanto isso, os leilões do trem-bala são sucessivamente adiados, um leilão depois do outro. Mas o Congresso não, o Congresso tem que votar porque é urgente e inadiável. Essa é a situação do Congresso Nacional no governo Dilma Rousseff. Outra prioridade, e essa é a prioridade nacional, como as demais, é o combate à inflação. Disse Sua Excelência que não permitiria, em hipótese alguma, a volta da inflação, reafirmando com isso um compromisso que o governo brasileiro vem mantendo há 16 anos, desde o início do governo Fernando Henrique, passando pelo governo Lula, e felizmente reafirmado pela presidente Dilma Rousseff. Acontece que a inflação, nesses 3 meses de governo, já vem se aproximando perigosamente do teto da meta, de 6,5%, da meta estabelecida como máximo para os 12 meses. E o governo, diante da inflação, está perdido como barata tonta. Basta que se veja as declarações, que se note as declarações do ministro da Fazenda, onde sucessivos diagnósticos são formulados e medidas são tomadas que nada têm a ver com o diagnóstico. Ah, é o aumento de preço internacional das commodities, e aí se aumenta o IOF sobre compra de cartão de crédito, com cartão de crédito no exterior. O governo não sabe o que fazer, rigorosamente não sabe o que fazer. Aumenta os juros para, com isso, provocar um desaquecimento da demanda. A consequência, se de um lado derruba a inflação, por outro lado provoca uma inundação ainda maior de divisas na nossa economia, com o custo fiscal correspondente. Deixa o real se valorizar como vem se valorizando, batendo o recorde, se encostando no nível em que estava antes da maxi desvalorização de 99, o resultado é a aceleração da desindustrialização do Brasil. E as divergências no interior do governo já começam a aparecer. O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, numa reunião recente com empresários na Confederação Nacional das Indústrias, declarou, e dizendo que falava não apenas em seu nome, mas em nome de 2 importantes ministros do governo, o ministro Mercadante e o ministro Pimentel, declarou que o ministro da Fazenda, com a sua política de combate à inflação mediante valorização do real, está matando a indústria brasileira. É isso que está acontecendo no interior do governo. Um conflito que seguramente, ao ser de opiniões, que seguramente ao ser enunciado, não ficaria restrito a um grupo de empresários numa confederação patronal. Deveria vir a público como veio a público. Ora, nós estamos nos aproximando de problemas graves. Estamos vivendo um momento de deterioração nossa conta corrente, com nossas transações no exterior. A situação fiscal brasileira é grave. O corte de 50 bilhões até hoje não se viu exatamente aonde vai incidir. Aparentemente, está se cortando os excessos que o Congresso cometeu na elaboração do orçamento de 2010, como, aliás, comete em todos os anos, superestimando receitas para sustentar dotações fadadas a não se realizar. E, enquanto isso, o governo continua gastando, mais 2 ministérios são anunciados, um deles, inclusive, para acomodar politicamente o presidente do PT. Enquanto isso, continua o BNDES a receber recursos do Tesouro, que são captados a uma taxa maior do que é cobrado pelo Tesouro ao BNDES, para subsidiar empréstimos a grandes empresários. Enquanto isso, o presidente do Banco Central vem ao Senado e afirma que o Brasil vai continuar, o governo brasileiro vai continuar na sua política de acumulação de reservas, cujo custo fiscal é misterioso, mas foi anunciado por ele como sendo de 24 bilhões por ano. Enfim, senhor presidente, senhores senadores, vejo o governo perdido em contradições e sem saber para onde ir. Enquanto isso, alguns problemas fundamentais do país, na área da segurança pública, na área da educação, da saúde pública. Lembro que a emenda 29, a emenda constitucional 29, ainda aguarda a regulamentação sem que o governo impulsione o projeto que está parado na Câmara. Enquanto isso, a taxa de investimento no Brasil continua em torno de 18% ao ano do PIB. Ou seja, nem os problemas do dia a dia são resolvidos e nem os problemas de longo prazo são enfrentados. Eu lamento fazer essa constatação. Eu desejo sucesso à presidente. Mas eu tenho receio que ela esteja desperdiçando um capital político. O capital político que todo governante recém-empossado detém. Ela traz consigo a legitimidade que vem de uma eleição disputada, renhida, mas onde ela recebeu a maioria absoluta dos votos, por ter sido eleita no segundo turno, mas, por falta de iniciativa, por falta de coerência, por falta de vigor na ação administrativa, no enfrentamento dos reais e fundamentais problemas do país, pode se desvanecer em pouco tempo. E aí vai ser muito mais difícil recuperar. Quando começa a cair, é muito mais difícil recuperar. E um governo fraco, à medida que se enfraquece, que perde apoio popular, e a inflação é o melhor, é a volta da inflação, é o caminho certo para o esvaziamento político de um governo, mais difícil se torna a adoção de medidas duras, medidas difíceis para reverter a situação em que se encontre. Esta é a situação, lamento, mas não faço coro com os senadores governistas que aqui vieram exaltar os feitos do governo. Há, sim, ações de continuidade, ações importantes, mas que em nada revertem os problemas angustiantes e urgentes que o povo brasileiro vive nesse momento. Muito obrigado.